Dia 23 de Sivan. Não, Sivan ainda tem meses a fio pela frente. Não, na verdade não. 23 de Sivan foi a carta.
Foi em
Nissan.
Foi
dia 13 de Nissan. 13 de Nissan, 14 que. Isso. 13, 14, 15, 16 eles jejuaram. Dia 13 foi o sorteio. 13 de Nissan, quer dizer, tem exatamente 11 meses.
Mas esse de Sivan foi já a carta
as
mudada.
Cartas, é a carta mudada, a segunda carta. Certo. E o jejum foi logo em seguida, no dia seguinte. Então, de novo, vamos voltar à história. Dia 13 de Nissan, dois dias antes de Pesach. Sorteio do Haman. Foi feito o sorteio definido daqui 11 meses. 11 meses dá bastante tempo. Dá para treinar bem tiro, dá para afiar faca. E, de fato, isso que eles estavam fazendo.
Não,
não pensa que não.
Então?
Lógico, ele comunicou todo mundo.
Não, porque eu penso assim, se ele quer matar, então não avisar
com ninguém. Não, mas o decreto era que todo mundo deve... De fato. Você tem razão que, no primeiro momento, ele não avisou todo mundo o que exatamente vai acontecer. Porque se avisar, pode dar chance de se... Exatamente. Então, de fato, no primeiro momento ele não falou exatamente o que vai acontecer. Avisou, ó, pessoal, o negócio é o seguinte. Data 13 de Adar do ano que vem. Marquem todos na agenda que vai ter algo fenomenal acontecendo no nosso país. Algo muito bom.
Solução final.
Mas não sabemos ainda o que quer dizer. Como? O quê? Do que está falando? Mordecai já conseguiu perceber que aqui está cheirando... Já conheço o Haman de outra história, porque eles já estiveram juntos no exército. Então já conhecia muito bem Haman. Ele já percebeu que isso daqui está cheirando que não é nada bom para nós. E por isso ele já entrou em desespero.
E por isso talvez ele se incomodasse tanto, então, o Haman se incomodasse tanto, que o Mordecai não tinha ajudado para ele.
Sim, de fato, tem muita coisa por trás. É verdade. Tem muita coisa por trás. O Haman se vendeu como escravo para o Mordecai. Então incomodava ele. De fato, tem muita história por trás do que aconteceu antes, quando eles se conheceram. Então no dia 13 foi feito o sorteio e o decreto. Em Nissan. Agora nós estamos a dois dias de Pesach. Muito bem. Aí Mordecai fica sabendo, vai falar com Esther, que Esther não sabia de nada. E Mordecai manda uma pessoa informar a Esther, sabe o que está acontecendo aí? O negócio vai ficar difícil para todo o nosso povo. Bom, então faz, como faz? E agora eles fazem um jejum. A Esther fala, vocês têm que fazer jejum 3 dias. 3 dias é 14, 15, 16. Seder. Não tem seder? Não tem seder esse ano? Então tem duas opiniões nos comentaristas do Talmud. O que aconteceu de fato naquela noite de seder? Por quê? Por um lado eles estavam em perigo de vida e era um jejum decretado. E não tem história. Quando os sábios decretam um jejum, você é obrigado a fazer. E acabou, é para salvar o povo. Por outro lado, a mitzvah da Torá de comer matzá nessa noite... deixar de comer matzá nessa noite. Então tem opiniões que dizem que fazer o quê? Vamos perder Pesach, é a nossa vida, nós temos que salvar a nossa vida e a gente vai ter muitos Pesach para fazer pela frente. Tem uma opinião que diz que eles comeram matzá na noite do Seder, só matzá pura, comeram matzá, cumpriram a mitzvah de comer matzá, comeram um marorzinho, acabou. Mais do que isso não podemos fazer hoje. Só pode falar Agadá, pode chorar, pode implorar para Deus fazer mais milagres agora. Mas comer mesmo, eles estavam em jejum. Não podiam comer.
Sem água.
Sem água. Jejum é jejum. Não existe meio termo. Jejum quer dizer não comer nada. Mordecai e Esther. Quer dizer, Esther pediu para Mordecai e Mordecai aceitou e fez esse decreto. E eles jejuaram, inclusive, em Pesach. Quer dizer que a Esther falou com... Quer dizer que a Esther falou com a Achashverosh em Pesach. E por isso no segundo dia de Pesach, muita gente costuma comer alguma coisinha diferente no almoço do segundo dia de Pesach, para lembrar que nesse momento foi o grande momento da salvação dos judeus. Não dá.
Farinha de massa.
Boa. Tinha que inventar de farinha de massa, né, Rama?
Houve a
pécola,
a transformação de atitude do Amã, da mágoa que ele tinha pelo Mordecai em relação ao povo, ou seja, ele tinha uma ressalva em relação a um indivíduo. E como que houve essa transferência desse
povo? Porque
na verdade foi um homem que não quis.
Aí que tá. Eu te pergunto agora uma coisa. Você conhece pessoas que são antissemitas? Eles começam odiando um cara e dele para odiar o povo, né, é um passo.
Se você quer comentar, São Paulo,
por exemplo. Por exemplo.
Todo mundo fala, esse Benjamin Netanyahu é uma coisa, é do feito de direita, que é assim, mete no pau, e quando você lê que sionistas, esses não sei o quê, acaba entrando o povo inteiro na história.
Exatamente.
O cara só não gosta do Benjamin Netanyahu.
Ou o próprio Irã. O Irã fala que adora judeus. O Irã adora os judeus, só sionistas não gostamos. E aí, quer destruir o mundo inteiro, todos os judeus, onde quer que estejam, se são sionistas ou não. E aí? É tática de...
Exatamente isso.
Como?
O antissemitismo é exatamente isso, essa generalização.
Exatamente.
Então, a questão é que ele cobrava, de fato, ao Mordecai a reverência, porque ele já tinha uma ressalva por conta...
Sim, aí que tá. Não é que ele odiava, ele tinha problema com Mordecai só por ser o Mordecai.
Ele é judeu.
Aí eu disse, já incomodava isso. Exatamente, já incomodava o fato dele ser judeu e pronto, acabou.
Imagina,
qual é a razão desse maluco?
Ele dizia a sabedoria no Mordecai.
Sim. Com certeza.
Mas aí,
é inveja. Ele sabia que ele é um nada, o Mordecai é alguém, é um mente. Incomoda.
Não, expandir o povo significa que ele ganhou poder o suficiente para fazer o que ele quer. Se ele tá com raiva do Mordecai, então ele ataca de uma vez com o povo. Só falta o poder, porque senão ele não ia fazer nada.
A idade, né? Ou seja, se Deus vive naquela época, se Mordecai tivesse sido enforcado, o povo teria sido salvo?
Não. Mordecai teria sido morto e o povo teria sido morto. Não, ninguém ia, não ia ter diferença. Até é interessante que o Rav Miller, que eu falei antes do livro, que ele traz uma abordagem interessante. Ele diz, no primeiro momento, o Mordecai sentiu que o Haman estava o tempo todo de olho para ver quando ele vai pegar os judeus. Ele usou um pretexto, Mordecai. Ele estava de olho para ver quando ele vai poder pegar o povo. Mordecai percebeu isso. E ele pensou, eu preciso fazer de algum jeito para tirar esse cara
do caminho.
Como eu vou poder tirar Haman do caminho? Então eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar uma cutucada nele para ele ficar contra mim pessoalmente. Não jurídico. Físico. Quando ele estiver contra mim... Aí nós vamos nos entender entre nós. Quando nós vamos nos entender entre nós, eu tenho meus méritos, eu fiz muita coisa para Achashverosh. Ele salvou a vida da Achashverosh. Ele sabia, em um dado momento, eu consigo tirar esse Haman de campo. Quando tirar ele de campo, pronto, o resto do povo está salvo. Mas se deixar ele o tempo todo de olho no que ele vai fazer com o povo, vai ficar perigoso. Melhor ele se entender comigo.
Agora você estava falando da sequência, só para entender que eu não... Então, teve o Pêssego, que ele decretou os 3 dias de jejum.
Isso.
Só para entender isso.
Isso. Aí nesse momento, bom, então ele já matou o Haman. Vamos... Quer dizer, Haman foi morto exatamente 3 dias depois que ele fez o decreto. No terceiro dia de jejum. De novo. Vamos de novo. 13 de Nissan foi feito o decreto. Agora... Daqui 11 meses vão matar todo o povo. Ok. Que quer dizer que todo mundo vai poder matar. Ok. Agora vão ter 3 dias de jejum que a Esther pediu. 14, 15 e 16. Em Pesach. Certo? Dia 16 é o segundo banquete da Esther. Quer dizer, a Esther jejuou enquanto ela não estava na frente do Ahasuerus, ou melhor, na frente do Ahasuerus ela não comeu. Ela fez um banquete, ela não comeu. Era 3 dias de jejum. Ela serviu a Ahasuerus, serviu
o
Haman, e ela não podia comer. Você acha que a Ahasuerus não perguntou? Não vai comer? Eu não estou me sentindo bem. De fato, você pode imaginar o nervosismo dela, não dava para pensar em comer. Então, ela estava de jejum. Serviu os dois, muito bonito, acabou o banquete. No que você quer, Esther, você quer alguma coisa? Te dou até metade do reinado, eu quero amanhã vocês dois aqui para o almoço. Ok, então amanhã nós vamos vir aqui comer.
Então no mesmo dia, um foi no dia 16,
no 15 à tarde, e o outro é no dia 16.
Ah,
tá?
Então
15 à tarde e outro no dia 16. No dia 16, vem lá de novo Haman, lembrando melhor, já que estamos falando de... vamos falar direito. Nessa noite, entre um banquete e outro, quer dizer, segunda noite do Seder, a Ahasuerus não conseguiu dormir. Não consegue dormir. Não consegue dormir e manda trazer os livros e começa a ler. Ah, Mordecai fez, eu não paguei para ele, não dei recompensa para ele. E nessas, quem está aparecendo, quem estava agora... enquanto estavam fazendo o Seder, entre aspas, né, que já dava para ter Seder, segundo Seder, enquanto seria o segundo Seder, onde estava Haman? Chorando as mágoas lá nos amigos dele. Tudo isso não vale nada para mim. Eu saí agora do banquete, vi aquele desgraçado no Mordecai, não sei mais o que fazer. Certo? E nesse mesmo momento, segunda noite de Pessah, os amigos falam para ele, a Zeresh, os amigos, a esposa, falam, faz a forca. Fez a forca, segunda noite de Pessah. Agora, a Ahasuerus não consegue dormir. De madrugada, quem está lá já no pátio do rei? Haman. Vamos pendurar o Mordecai. Ele foi cedinho já para dar ideia para o Ahasuerus. Ahasuerus acabou de ler no livro lá que ele não deu recompensa para Mordecai. Haman entrou e ele fala, Haman, sabe uma coisa? Antes de você falar qualquer coisa, ainda bem que não deixou ele falar, antes de você fale qualquer coisa, eu preciso retribuir um bem. Eu queria saber o que eu faço com a pessoa que o rei quer honrar. Haman já pensa. Quem? Eu, né? Óbvio. Que legal, bacana. Cheguei aqui, vou receber as maiores honrarias e ainda matar Mordecai. Que dia maravilhoso, começou bem o dia. E ele vira para Ahasuerus e fala o que ele acha que tem que fazer. Colocar o manto do rei, o cavalo do rei, a coroa do rei. Depois ele não fala mais de novo da coroa porque ele viu a cara que o rei fez para ele. Muito bem, leva ele para passear por aí e grita na frente dele que isso que o rei faz com aquele que ele quer honrar. Muito bem. Diz o Ahasuerus, muito bem, por favor, você faça isso com Mordecai. Oh, quem? Mordecai? Sabe quantos Mordecai existem dentro dos judeus? É igual Silva. Aí o Ahasuerus falou, Mordecai é o Yehudi. Não, que Mordecai é o Yehudi. Sabe quantos tem? Ele falou, não, Mordecai é aquele que está no portão do rei. Portão do rei? Quem é esse sujeito? Se faz de bobo, né? Então o Ahasuerus falou para ele, oh, Haman, não tenta dar uma despertalhão agora, não, que eu não vou ter paciência. Já não dormi direito essa noite, estou cansado. Você vai fazer um negócio, você vai pegar imediatamente o Mordecai, você sabe muito bem quem é o Mordecai, e há de você se não pegar ele. E você vai pegar o manto do rei, você vai pegar o cavalo do rei, você vai levar ele pelas ruas, vai gritar na frente dele a frase que você falou agora. E assim, ele sai.
Mas então já ficou evidente pro povo.
O que ficou evidente? O que ficou evidente? O quê? Por quê? O Mordecai está sendo levado para passear. Tá bom. Vou te dizer mais uma coisa. A Ahasuerus queria ou não queria o decreto? Queria o decreto. E agora ele estava achando, sabe uma coisa? Deixa eu pagar de uma vez por todas as minhas dívidas com o Mordecai. Em seguida, podemos dar o cabo nele também. Já paguei, já rendeu a recompensa. Eu vou dormir bem e posso matar ele. Muito bem. Agora, Haman leva ele para passear. E de repente... isso é o dia inteiro praticamente. Está passeando nas ruas. Tinha que passear à vontade, mostrar. Tá bom. Agora chegou a hora da refeição. Chegou a hora da refeição. Bom, vocês lembram que a filha do Haman, quando vê da janela lá do segundo andar, olha para baixo, vê. Tem dois caras lá sendo um levado pelo outro. Que dúvida. Amã foi falar lá com a Ahasverosh, hoje já está recebendo de novo honraria, está em cima do cavalo. E o Mordecai deve ser o que está levando ele. Pegou
a latrina.
Uhum. Verdade, o pinico da casa. E tchum, na cabeça
do pai.
Do Mordecai. Mordecai está levando o cavalo, né? Quando ela vê que o sujeito dá uma olhadinha para cima, ver o que que foi, ela vê a cara do pai, ela se atira lá de cima e se suicida. Depois, terminou o passeio, devolve, Mordecai voltou para o jejum dele e para os sacos dele. Ainda não aconteceu nada, recebi honrarias, muito bem, o decreto está de pé. Volta agora Mordecai para o seu cantinho e... Haman volta para casa. Avel vachafui rosh, diz a Megillah. Enlutado, perdeu uma filha. E todo sujo. E aí já, já chegam os soldados do rei. Ei, Haman, que negócio é esse? Tem refeição marcada. E cara, onde você está? Vambora. E ele tem que se lavar rapidinho, se vestir rapidinho, para poder ir correndo para a refeição. O rei está esperando. Segundo dia de Pesach, à tarde. Está lá na refeição maravilhosa, bonita, e aí o rei fala para Esther, não, Esther, você não vai comer nada, não dá para comer, não consigo. Mas o que você quer? Você está pedindo muito para vir, vem, né? E depois também a Ahasverosh já começou a achar estranho, o Haman toda hora sendo convocado para refeições aqui, está pegando meio mal, o que é? Você está tendo um caso com o Haman, o que está acontecendo aqui? Eu estou desconfiando de alguma coisa, não sei. Aí diz a Esther para ele, eu vou te falar uma coisa. Sabe, se nosso povo tivesse sido vendido como escravos, eu ficava quieta, deixava passar. Mas a aniquilação total do nosso povo? Como? Quem? Onde? Quem foi? A Ahasverosh também era do mesmo partido do Haman. Também era petista. Então, o que aconteceu? Aí a Esther fala, aí ele fala, quem fez esse decreto? Eu não estou sabendo, decreto? Quem fez uma coisa dessa no meu império? Alguém ousou fazer um império? Ousou fazer um decreto? Quem foi? Aí a Esther fala, Ishtar Veoyev, nosso inimigo, mor, apontando para o Ahasverosh. Ahasverosh, quem que fez o decreto? Você é bobo, Ahasverosh, que esqueceu que você assina. Você fez o decreto. Você, Ahasverosh, assinou o decreto. Quem assina decreto daqui? O rei ou o Haman? O rei que assina decretos. Você assinou o decreto. E ela está apontando para ele. E os anjos vêm e falam, oi, vá, foi. Não, tudo menos isso. Você já conseguiu chegar até esse ponto, você vai me apontar para ele. Você vai ser morta. Você é louca, Esther. E o anjo empurra a mãozinha dela para o lado do Haman. E ela fala, Haman harahaz, esse Haman o malvado. Aí o Ahasverosh fica furioso. Por pouco, hein? Foi por pouco.
Ela muda a fala também.
Não mudou nada. Ela falou, esse homem malvado. Quem é o homem malvado? Aí ela, quando o dedinho dela, ups, vai mais para o lado, ela fala, Haman, esse malvado aqui. Ela ainda conserta. Ela percebeu que se minha mão foi para lá... É porque eu tenho que arrematar essa frase aí, senão já viu.
O que deu nela?
Como assim que deu nela? O Ahasverosh se faz de bobo e fala, eu não sei quem fez o decreto.
O Lula chega e fala.
O Lula vem e fala que... não sabia do mensalão. Exatamente. Não foi a mesma coisa? Não sabia de nada. O que as pessoas falaram? Como você não sabe? Não é? Então, aqui também ela falou, como você não sabe? Quem fez a lei? Eu não estou entendendo. Tá bom. Nesse momento, a Ahasverosh fica furioso e cabeça quente, e ele sai correndo lá dentro da sala e vai para os jardins. Ele vai andar lá para passear e poder respirar um pouco para ver o que a gente faz. Forca não estava lá, Forca estava na casa do Haman, bem distante, via da janela. E aí ele... Mas nem percebeu a Forca. E ele está lá e de repente ele vê que tem uns caras lá que estão destruindo o jardim dele. Jardins suspensos da Babilônia, já ouviram falar? Então imagina só que jardins que ele tinha, eram jardins maravilhosos. Tem uns caras lá destruindo, ele chega e fala, o que vocês estão fazendo aqui exatamente? Nós, o Haman mandou a gente destruir aqui suas florzinhas, suas árvores. Como? Quem mandou fazer isso? Haman. Haman nos mandou aqui para destruir. Eram anjos que estavam destruindo tudo. E ele ficou furioso, não pode ser. Ele ficou furioso, como assim? Vocês estão destruindo porque o Haman mandou. Ah, esse Haman vai ver agora de mim de verdade. Eu estou furioso com ele. Ele estava querendo matar a nação da minha esposa.
Ele já sabia qual era?
Que agora ele já sabe. Já falou, tá tudo claro. Não tem mais. Já ficou claro. Ficou claro que estava querendo matar a nação da minha esposa. Minha esposa provavelmente ia ser morta junto em algum momento, quando descobrissem. Segundo lugar, está destruindo meus jardins. De propósito. Os anjos estavam destruindo para ele ficar com raiva do Haman. Porque se não aproveitar esse momento para botar toda a raiva possível e imaginável, ele não vai matar o grão vizir dele assim só porque. Ele já estava desconfiando do Haman que está vindo nas refeiçõezinhas. De repente, ele já estava querendo matar a família da Esther. De repente, agora ele vê que estão destruindo o jardim dele. E o jardim dele era um jardim que custou milhões. Ele agora volta para a sala de comida, o refeitório. E quando ele entra, ele vê Haman caindo em cima da Esther. Hagam lechbosh et amalkah imi babayit? Você é assim descarado, você quer conquistar a minha esposa, a minha rainha na minha cara? Eu não estou em casa, sim? Quando eu não estou em casa, tudo bem? Ele queria pedir para ela ajudar. Mas ele caiu em cima dela, se ajoelhando, por favor, Esther, me ajuda. De repente o cara entra e vê essa cena. Ele falou, opa, peraí, o que, que é isso, Haman? E aí ele ficou furioso. Tá bom. Bom, e aí o que você faz com esse cara? O que você faz? Falta agora a gota d'água para matar esse sujeito. O quê? Matar logo. Por quê? Porque se não for matar logo, já passou a raiva, já... Tá bom, ok, vamos lá. Tá bom, vamos fazer um julgamento. Quanto você vai me pagar de multa pelo jardim, pelo isso, pelo aquilo? Já não vai dar certo. Precisa ser tudo muito rápido. Como vai ser tudo muito rápido? Vayomer Harvoná. Parece um sujeito Harvoná. Esse Harvoná é um dos ministros do rei. Que na verdade não era o próprio ministro. Era Eliá o Anavi fantasiado do ministro do rei Harvoná. Por isso que Harvoná aqui não está escrito com Aleph, como é o nome do cara mesmo, e sim Harvoná com rei no final, para te indicar que era uma fantasia. Está aí um dos motivos de se fantasiar em Purim. Muito bem, aparece esse sujeito Harvoná, ele é um navio fantasiado de Harvoná, e fala, rei, sabe de uma coisa? Você nem imagina. Imagina esse dia, tumultuado para chuchu. Sabe de manhã cedo, quando você não estava dormindo, não sei o que lá, Haman apareceu, né? É, sim, apareceu. Você não se perguntou por que, que ele veio em casa? Não parei para pensar por que, que ele veio. Boa pergunta, de fato, de manhã cedo. Achei que ele veio trabalhar cedo. Político chegar cedo no trabalho? Não foi isso. O que aconteceu? O que, que ele chegou cedo? Ele chegou cedo, sabe por quê, diz o Harvoná? Ele queria matar o Mordecai. Mordecai, Asher libertou Balamelech, esse Mordecai que salvou a vida do rei, que falou bem pro rei lá, quando o Bitani Teres queria matar o rei, salvou a tua vida. Não acredito. Prova. O que você está falando? Como você prova uma coisa dessas? Vai até a janela do palácio, da sala, o Harvoná com o rei, e aponta e fala, Gamineh Aetz, está lá a forca que ele preparou. Para quem ele preparou a forca? Para o Mordecai. Essa noite, ontem você viu isso daí? É de verdade, ontem não tinha isso na paisagem aqui. De repente tem um negócio lá no meio, de fato, isso apareceu hoje. Se apareceu hoje, porque apareceu essa noite, essa madrugada, ele fez isso. Ele queria matar o Mordecai. Queria matar o Mordecai? Ok. Então quer dizer que nós temos agora uma pasta completa aqui de acusações sobre Haman.
Como é que ele sabe que ele ia matar o Mordecai? Não, como é que ele acreditou o Ahasverosh?
Ele sabia que tinha umas rixas aí, então não era... Não, se já está a forca lá pronta, o que, que ele queria?
Também que ele não dormiu à noite, porque ele estava se contando alguma coisa.
Também isso? O motivo que ele não dormia de noite é porque o Haman, o Ahasuerus não conseguia dormir de noite também, porque ele ficou pensando que deve ser que o Haman está tramando alguma contra mim. Então até que está vindo comer junto comigo. E a Esther deve estar junto nesse negócio aí, tramando contra mim. Devem estar querendo tomar o meu poder. Estão querendo tomar o meu poder. E é estranho, ninguém veio me alertar disso. Quer dizer que não tenho amigos. Por que que não tenho amigos? Será que alguma vez alguém me alertou de alguma coisa e eu não dei recompensa? E por isso as pessoas falaram, esse rei aí não dá recompensa mesmo, não vou avisar nada, deixa ele morrer. Por isso que ele foi pegar os livros, e por isso que ele achou nos livros, justo isso chamou a atenção dele. Isso mesmo. De fato, abriu nessa página, de novo, sorteio, né? Abriu justo nessa página, ele leu, falou, tá a resposta, porque eu não consigo dormir. De fato, uma vez eu não dei recompensa para alguém. Deve ser que alguém está sabendo do que o Haman e a Esther estão tramando contra mim. E por conseguinte, ninguém me avisou, porque não vai receber recompensa. Isso levou a tudo. Bom, ele está agora, então, com várias pendências com Haman. Número um, Haman quis matar toda a família da Esther. Número dois, Haman mandou destruir todos os jardins caríssimos de Ahasuerus. Mais um ponto, que ele está vindo aí muito jantar junto, almoçar, está vindo muito aqui em casa e alguma coisa está acontecendo. Mais ainda, eu entrei em casa, ele está caído em cima da Esther. Bom, e agora eu descubro que ele ainda queria matar aquele sujeito pelo qual eu descobri essa noite que não dei recompensa. É assim? Sabe uma coisa? Vamos abrir um inquérito. Vamos abrir aqui um julgamento contra o Haman. Ele tem 5 acusações para ser julgado. Julgado? Muito bem. Julgado. A princípio, julgado. Por que julgado? Porque é um país, democracia, e precisa ter um julgamento. Aí diz o Harvoná para o Ahasuerus, peraí, desculpa, Vossa Majestade, mas você está falando que você vai fazer um julgamento? Por que julgamento? O Harvoná fala para ele. Você vai fazer um julgamento? Por que você vai fazer um julgamento? O Ahasuerus fala democracia. Ah, mas peraí, você lembra, uns anos atrás, a rainha Vasti? Sim, e como? Tenho muitas saudades dela. Pois eu vou lhe contar um segredo. Você sabe quem causou a morte da Vasti? Não. Quem? Haman. Também isso ele tem nas costas dele. Mas espera aí, me explica melhor. Como que foi isso? Como é que o Haman tem culpa no cartório? Bom, além de que ele que deu as ideias lá, quando você perguntou o que se faz com essa rainha que não está querendo vir, ele foi um dos que deu a ideia para matar ela. Mas tem mais um detalhe. Sabe o que aconteceu naquele momento? Você virou para eles e falou, mandar matar? Nós vivemos uma democracia, tem que julgar a Vasti. Aí disse o Haman, tá? O Harvoná fala para o Ahasuerus, Haman naquela vez falou para você. Que é isso, Ahasuerus? Você está se rebaixando, né? As mulheres fazem o que querem, você deixa passar assim, ainda a democracia vai julgar, nada disso. Aqui as mulheres não mandam nesse país. Sim. O Midrash conta isso que aconteceu. Diz o Harvoná, sabe uma coisa? Democracia pode existir entre os homens aqui. E olhe lá. Mas, com mulheres, você quer fazer democracia? Não. A partir de agora, vamos fazer uma lei. A lei é a seguinte. Número um. Todos os maridos mandam em casa. Haman tinha problemas com a esposa. E ele aproveitou o momento... Ele aproveitou o momento para conseguir uma leizinha que vai ajudar na casa dele também, ele a impor regras de moral dentro da casa dele. Ok, então a partir de agora o negócio é o seguinte, mulheres, bico fechado aqui, pode vestir a burca, não é isso, e vocês ficam quietinhas e seguem o que os maridos falam. E tem mais. Se só ficasse nisso, ia ficar meio estranho, né? Você está querendo coisa para você, né, Haman? Não, imagina, eu quero o bem do rei. Então, rei, eu acho o seguinte, Ahasuerus, a partir de hoje, todos os maridos mandam nas suas casas e Ahasuerus manda na casa de todo mundo e na vida de todo mundo, e você tem o direito de matar aquele que você sentenciar na hora. Diz o Harvoná para o Ahasuerus, você lembra dessa história? É, verdade, agora eu estou lembrando. Puxa, é verdade. E foi Haman que deu essa ideia? Eu sei, Haman que deu essa ideia. Você assinou essa lei. Puxa, eu já nem lembrava mais. Traz o diário oficial do dia para a gente confirmar. E assim ele fala, é isso mesmo? No problem, Haman, meu amigo, gostava de você, mas agora eu descobri 6 acusações suas, porque agora ainda descobri que você matou Vashti também, você que deu todas as ideias, você que fez eu com cabeça quente mandar matar ela. Meu amigo, tá vendo a forca ali? Teluho lá, podem já pendurar ele lá, acabou. Foi todo um acontecimento, imagina, foi um segundo dia de peça bem agitado. Agora, bom, terminou esse segundo dia. Acabou, agora vem Mordecai e Esther perante Ahasverosh. E agora, não está tudo liberado. Mas tudo bem, por enquanto já está resolvido parte. Vamos dar um tempo, aí começou agora uma transição no governo, porque o que pertencia ao Haman agora passou ao Mordecai, o Mordecai subiu de posto e assumiu as pastas dele, até que tudo acontece. E finalmente decidiram, olha, Ahasverosh, o negócio é o seguinte, nós precisamos salvar o nosso povo, né? Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, aqui, quando temos um decreto, é irrevogável. Então, já foi dado um decreto desses, que todo mundo tem direito de matar os judeus, eu não tenho como voltar isso. E que vai ser de nós? Vocês têm Yiddish Ekop, inventa alguma coisa. E eles então inventaram uma lei, levaram para Ahasverosh assinar, que os judeus têm direito de defesa. Então, enquanto estavam chegando os dias antes de Purim, agora acabou. Isso foi dia 23 de Sivan, um mês, 2 meses e pouco depois de toda a história, fizeram essas leis, espalharam para todo mundo saber que os judeus têm direito de defesa. Agora já começou a mudar um pouco as coisas de figura. Todos os caras estavam afiando as facas e iam todo dia sair de casa, virava pro vizinho, ó, tá vendo? Dia 13 de Adar, hein? Você vai ver só como essa lâmina funciona. E estavam o tempo todo ameaçando, de repente eles começaram a ficar com certo medo. Os judeus podem se defender. Eles vão ter proteção. E será que eu faço ou não faço? Será que eu ataco ou não ataco? Sabe uma coisa? Acho que eu vou mudar de partido até. Verabim me ameares mitiahadim, está escrito na Megillah. Muitos dos povos da terra de Ahasverosh começaram a se converter ao judaísmo. Eles falaram, esse negócio vai ser pesado. Deus está do lado dos judeus. Os judeus têm uma lei que permite a defesa. E nós que estávamos cantando vitória, vamos ter grandes problemas pela frente. Acho que é melhor eu virar judeu. E assim muitas pessoas acabaram se convertendo. Todos se converteram de verdade? Não. Mais um motivo que esse fantasia impune. Muitos deles se vestiram como judeus para... Oh, eu estou aqui com direito de defesa. Assim os judeus não iam se meter com eles. Eu sou judeu, não vai me matar. Eu nem vou te contar que há uns meses atrás eu tinha uma arma já preparada em casa para te matar. Mas agora eu sou judeu, não me mata. Coisas que a história se repete. Sim, isso que eu falei antes, que o decreto que Haman fez aqui embaixo, lá em cima também é irrevogável. Isso que a gente falou antes. Por isso que nós pagamos parceladamente esse decreto. Sim, é um dos motivos que a véspera de Purim é jejum, Tanit Esther. Então agora dá para explicar melhor. Quando foi o jejum da Esther com Mordecai, com o povo inteiro? Quando foi? Pesach. Não véspera de Purim. Esse jejum não tem nada a ver com isso. Esse jejum foi que no dia eles tinham que se defender. Tem que se defender. Isso é um momento de apertado, de sofrimento, é uma guerra. E de uma forma geral, sempre que tem guerra, tem jejum. Jejum, porque enquanto uns vão lutar, outros vão rezar. Para que tenham êxito nessa guerra. Então, nesse dia, foi feito um jejum para terem êxito nessa defesa. Aí, porque hoje é o jejum. Primeiro, em lembrança a isso. Segundo, porque o decreto do Haman ainda está de pé. e nós temos que fazer tshuva, e nós temos que conseguir abolir esse decreto do Haman para que não venham mais parcelas sobre nós. E por isso que nós jejuamos todos os anos na véspera de Purim, pedindo para Hashem, chega, anula de uma vez esse negócio, as parcelas já foram pagas, já deu, e chega. Não queremos mais pagar essas
parcelas. A véspera de Purim, que poucas pessoas sabem, é o dia no qual Haman queria nos fazer.
Isso que a gente falou, dia 13.
É
o dia que Haman,
não é o dia que
Haman, o dia que Haman queria matar os judeus é no dia 13, que seria nesse ano na quarta-feira. Então, na quarta-feira é o jejum, quarta-feira do antes do nascer do sol até depois da Megilá, até anoitecer. Então, na quarta-feira, no caso desse ano, dia 13 de Adar, véspera de Purim, era o dia do decreto, dia 13 de Adar. Eles batalharam nesse dia. E no dia seguinte puderam festejar. Finalmente, estamos livres de todo esse decreto.
Por isso
Purim se festeja. Em Shushan, ainda tinham muitos inimigos ali infiltrados. E ainda tinha que fazer uma limpeza no dia seguinte. E por isso, o Mordecai e Esther pediram para Ahasuerus, por favor, conceda uma extensão a essa lei, decreto que permitia a proteção ontem, que nós possamos nos defender hoje em Shushan. Purim. Em Purim e em Shushan lutaram. No resto do império todo eles estavam festejando. Em Shushan, na capital, ainda tinha que tirar mais uns petistas do pedaço. E em seguida, no dia seguinte, eles puderam festejar Shushan Purim.
Então morreram os judeus?
Não.
Não.
Não. Não. Por incrível que pareça, provavelmente é talvez a única vez na história, talvez, que teve um decreto tão pesado e nenhum judeu morreu. Quer dizer que a chuva foi feita de uma forma extremamente caprichada.
Deixava.
É, por isso que Purim é 2 dias?
Purim, então, é Purim em todos os lugares. A gente festeja no dia que em todos os lugares festejaram. E o dia que em Shushan se festejou
foi dia seguinte.
Esse ano, por exemplo, na sexta-feira, é Shushan Purim. Shushan Purim, nossos sábios quiseram dar uma importância à terra de Israel, que na época estava muito desolada, e por isso decretaram, vamos fazer o seguinte, Purim todo mundo festeja, Shushan Purim vão festejar as cidades mais importantes que nós temos, que são as cidades muradas de Israel. Hoje em dia, a única que sobrou, que nós temos certeza que é morada desde a época de Yoshua, não em Yerushalayim. Tem outras cidades que há dúvida se faz Purim 2 dias. Algumas cidades faz Purim 2 dias. Mas,
Akko faz 2 dias?
Akko, não lembro se é Akko, mas Beit Shean, se não me engano, Tzfat, acho que se faz. Em Tveria se faz. Tem alguns lugares que se faz 2 dias de Purim. E aí vale a pena lembrar que uma vez que nós tivemos um decreto tão pesado, e nós rezamos e imploramos para Deus nos salvar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Quando chega o momento de agradecer pela salvação, nós agradecemos a Deus dia e noite. Ou melhor, na ordem, noite e dia. Por isso que a obrigação de ouvir a Megilá é ouvir a Megilá de noite, e a obrigação de ouvir de novo de manhã. Igual o shofar, se ouve o shofar nos 2 dias, a mitzvah é mais importante, talvez, até uma mulher ouvir a Megilá noite e dia de Purim, que é uma mitzvah que as mulheres têm obrigação, do que ouvir shofar, que a mulher a princípio seria isenta, e entre as Ashkenazim se assumiu que as mulheres também ouvem shofar. É muito importante tomar cuidado, tem que ouvir Megilá de noite, tem que ouvir Megilá de manhã. Faz parte do agradecimento pelo milagre e pela salvação dia e noite. De manhã é bem mais legal do que de noite. É bem mais tranquilo. Não. Noite e dia.
Você pode vir aqui de noite. Você pode vir aqui de noite.
Aqui é
para você.
Como?
Pode ouvir a tua de manhã? Não. Não, né?
Tem segunda leitura?
Não.
Tem segunda leitura.
Todo mundo bebendo, beba.
Mas às vezes tem, mas é... Ah, tá.
De manhã e de noite.
Tem várias leituras.